O tema da nossa aula de hoje diz respeito aos prejuízos. Quinto tópico estrutural. Lembrem que na estrutura de pensamento, os tópicos, eles não obedecem uma hierarquia ou uma relevância a priorística. Quer dizer, o fato de estar ali no número 5, ele podia estar no 30, no 1, isso não faz a menor diferença. Uma questão meramente didática, de enumeração, só isso. Ele não é maior ou menor que qualquer outro ali dentro. O tópico 5 da estrutura de pensamento, por favor, anotem a definição. É um termo cunhado por Gadamer, Hans-Georg Gadamer, na sua obra Verdade e Método, uma obra fundamental desse filósofo que trabalhou muito a questão da alteridade e da interpretação do texto, texto filosófico do texto histórico. Então ele coloca, para ele, a concepção de prejuízo diz respeito às verdades apriorísticas. Okay? São as nossas verdades que surgem, se estabelecem, e a partir delas, o que surgir no nosso horizonte terá que conversar com elas de alguma forma, de alguma maneira. Aí está o conceito de prejudgment, os prejuízos. Então, grosso modo, prejuízo é a verdade subjetiva, o sistema de crenças de uma pessoa, aquilo que ela acredita, aquilo que é constitutivo nela como um princípio, como um solo rochoso de verdade. Isso é assim, quer dizer, é o conceito lógico que a pessoa tem, tá bom? Agora começa todo o aprofundamento que vamos fazer, que é muito amplo, muito amplo. Primeiro nós precisamos aqui mapear, seguir de perto como se estabelecem os prejuízos, ou seja, como eles se estruturam na vida da pessoa. Vamos considerar cada um de nós, vamos dar uma volta, vamos recuar no tempo, vamos até o início das nossas vidas, vamos dar uma olhada nisso. Se você tem lembranças bastante antigas da sua formação, da sua vivência, como pessoa, como ser social, você talvez lembre como algumas das verdades se construíram em vocês. Por exemplo, para algumas pessoas, as verdades começaram por axiomas. Axiomas ditados por uma sociedade pequena, às vezes era uma pequena cidadela onde você morava. Às vezes seus pais, sua mãe, por exemplo, pode ter dito coisas para você quando você era muito pequeno. Coisas como, meu filho, na vida as coisas sempre acabam se dando certo. A gente tem que fazer a parte da gente. Você pode ter tomado isso como uma verdade subjetiva. Uma verdade que, em parte, era constituída pela fidedignidade com que você conferia as palavras ditas por sua mãe e o contexto de dificuldade pelo qual você passava. A união disso compôs uma verdade. Outras vezes não é assim que se forma, não. Outras vezes a verdade, em algumas pessoas, ela não é constituída dessa forma, mas por empiria processual. A pessoa precisa viver, testar, então ele constrói uma pequena construção enquanto está chovendo muito e o irmãozinho mais velho diz, a água vai levar tudo isso. E o pequenininho diz, não vai não. E coloca lá barro, pedra, tijolos, um pouco de cimento, que depois o pai dele vai fazer um barulho danado com isso, e faz uma pequena retenção daquela água. Até um certo ponto ele consegue. Ele cria uma verdade subjetiva ali, segundo a qual é preciso persistir, é preciso construir coisas. Foi construída a partir de um dado de empiria. Para além desses dois, existem muitos outros. Vamos ver alguns. Por exemplo, os dados prontos de cultura, de época, de sociedade, de religião, de tradição. Okay? Você vai com um pequenininho até a igreja ele vê uma linda imagem de Nossa Senhora e pergunta quem é ela. E você diz, essa aqui é a mamãe do céu, ela cuida da gente. Quando você tiver dificuldade, ela vai cuidar de você. E a pessoa constrói uma verdade a partir daí. Bem, até aqui estamos usando termos puristas, concepções puristas, apenas como caracterização inicial de um problema de época, que é muito complexo, muito amplo. E eu separei várias obras aqui para nós trabalharmos e já vamos imediatamente a elas, senão não teremos nem tempo. E fiz várias anotações também aqui, mas não, vão ficar para outra ocasião essas anotações. Aldous Huxley é o autor que abre os nossos trabalhos de hoje, O Gênio e a Deusa. Esse livro aqui, sim. Boa noite aos colegas que chegaram depois, a Miriam, o Miguel, só, chegaram depois. Esse livro aqui é um contraponto, ok? Que era uma das grandes características do Aldous Huxley. Ele coloca um sujeito que está imbuído até o osso de cientificismo e que tem esses conceitos, não é? E uma esposa caprichosa, hedonista, uma mulher passional e cheia dos vícios de épocas que a sociedade inglesa tinha nessa ocasião. É um livro muito interessante pelos diálogos e por como ele evolui. Vamos ver aqui, para a parte inicial dos nossos trabalhos, um trechinho que eu separei para os senhores. Olhem o que o Aldous Huxley vai colocar num trecho do livro, que tem muito a ver com o que nós estamos falando, sobre as formações reticulares das verdades subjetivas. Ele diz, quando se é criança, a mente é uma espécie de solução saturada de sentimento, uma suspensão de todos os frêmitos, mas no estado latente, numa condição de indeterminação. Ora, são circunstâncias externas que atuam como agente de cristalização. Ora, é a própria fantasia. A gente quer um tipo especial de sensação e, deliberadamente, manipula o pensamento até consegui-la. Um cristal resplandecente e róseo de prazer, por exemplo, um verde ou violáceo torrão de medo, pois o medo, sem dúvida, é um êxtase como outro qualquer. Eu costumava deliciar-me com o pavor das minhas próprias fantasias sobre a morte e sobre o inferno dos sermões quaresmais de meu pobre pai. E quão maior era a capacidade de Ruth em apavorar-se. Tanto maior pavor num extremo da escala, tanto mais transbordante exaltação no outro. Creio que isso se aplica à maioria das moças. A solução delas é mais concentrada que a nossa. Elas têm a aptidão de fabricar mais rapidamente um maior número de cristais, maiores, melhores. Bem, isso aqui que o Huxley coloca, claro, pela boca do personagem dele, quando se é criança, a mente é uma espécie de solução saturada de sentimento. Uma suspensão dos frêmitos, mas no estado latente. E ele diz que são as condições externas que vão fazer essa cristalização própria da fantasia. Vejam, para ele, pela obra que ele nos traz, não é difícil saber como se formam as verdades. Olhem a composição que vai derivar verdades para eles. Agora, somente se ignorássemos tudo que estamos estudando em filosofia clínica para levarmos em consideração que as verdades de fato se formam assim. Vejam, esse homem é de uma sociedade extremamente pragmática, que é a sociedade inglesa. Quer dizer, ele fala desse ponto de vista, desse ponto de partida. Bem, o que há de tão relevante aqui nisso que a gente está começando a montar, as nossas verdades subjetivas? Primeiro, para alguns, isso será tudo, as verdades subjetivas que a pessoa carrega. E eu digo para vocês, não sei, e é mais uma pergunta do que uma afirmação, se esse seria um caminho, se esse seria um modo adequado de lidar existencialmente com um assunto como esse. Primeiro que o nosso cérebro, pela maneira como nós o construímos, e aqui estou falando dos bioconceitos que nos habitam, pela maneira como construímos o nosso pensamento, a nossa estrutura de pensamento, algumas verdades elas serão apenas instrumentais, importantes, necessárias, como saber que amanhã será dia, que eu não preciso me preocupar, como saber que amanhã eu saberei ligar meu computador, saberei a senha para ligar, que eu saberei ler, que eu saberei dirigir. Essas verdades subjetivas e instrumentais são excelentes. Quer dizer, você está diante de uma pessoa que você vai atender no consultório. Você não precisa fazer nenhum esforço para identificar que é uma pessoa, que ela tem mais ou menos de 30 anos, se ela é alta ou baixa, se é menino ou menino, ou menina, se ela está vestida com frio ou com calor. Você não precisa. O cérebro faz isso a partir de verdades previamente constituídas, que se associam a outras. Deste enfoque, deste ponto de vista, excelente. Os prejuízos nos ajudam muito. Se não fosse assim, cada dia que levantássemos, teríamos que reaprender tudo do zero de novo. Bem, a questão agora começa a se tornar um pouquinho mais complicada. Se fosse apenas isso, ok, mas não é apenas isso. Porque muitas destas verdades, elas não estão ilhadas e elas não têm uma cerca que impedem que elas possam caminhar para lá e para cá. E elas encontram muitos obstáculos, elas encontram transposições, elas encontram problemas. Na Inglaterra, eu estava caminhando por uma pequena ruazinha, E tinha uma livraria com promoção de livros. Eu achei e livros bons e muito baratos lá para os padrões deles. Na capa, logo na frente tinha esse livro aqui, ó. Uma pequena montanha desse livro, né, The Spinning Heart. E uma crítica desse jornal que eu citei para vocês, The Guardian, elogiando muito, saudando o Donald Ryan como um dos grandes escritores da nova geração da Grã-Bretanha. Ele é irlandês, e esse livro, ele se passa exatamente no momento em que a Irlanda agora tropeçou, após ser anunciada como um dos tigres ocidentais e tudo, e mostra o perfil de algumas pessoas que acreditaram no sonho irlandês, que se erguia e que subitamente teve uma frenagem muito grande. Cada capítulo traz uma pessoa, e ele esmiuça e coloca assim as peculiaridades. Olha, ele é tão sagaz assim para pegar aqueles pequenos dilemas do nosso cotidiano, as nossas pequenas contradições, coisas que a gente sabe que tem, mas prefere não ver. Vamos ver aqui um trechinho do que ele coloca aqui num dos capítulos. Foi difícil escolher, porque o livro todo é muito interessante dele. Eu não sei se no Brasil vão se interessar por traduzir. Olha o que ele fala aqui nessa obra dele. Eu amei mais meu primeiro filho, bem mais do que meu segundo filho. Eu me admiraria se eu devesse confessar ou purgar o que isso estava em, o que havia disso em minha alma. Mas até se for pecado, o amor por uma criança, será que seria pecado amar mais uma criança do que a outra? Tudo bem se isso está errado, ok? Eu sei disso. Mas eu dei ao meu segundo filho chances e algumas coisas que o primeiro nunca teve. Meus negócios, anos do meu tempo, eu dei a ele todas essas coisas e também o que fazer. Isso não foi o bastante, eu lhe dei mais, lhe dei dinheiro e lhe dei todo um tipo de coisas que permitiu que ele estivesse acima do senso comum. Bauaps, isso não tem tradução para a nossa língua. Pobre desse meu filho, somente raramente eu lhe dei um dinheiro para pagar suas contas em Dublin, e sobretudo quando ele entrou na universidade. Deve haver alguma outra forma bastante suficiente para nós entendermos esse tipo de coisa. Eu sempre tive como que uma pedra no caminho nessa relação com meu filho. Mas eu nunca entendi muito bem como essas coisas se passavam. Pobre de mim, pobre dessas coisas. Eu sempre deixei Imon tomar até meu nome para ele se quisesse, fazer as coisas que ele pretendia. Foi a maneira que eu encontrei. Nunca pude olhar para ele da maneira como ele queria, pobre do meu pequeno filho. É aqui, nesses emaranhados de contextos e de conteúdos, que a gente encontra os grandes problemas existenciais ligados aos prejuízos. Não naquele modo puro que vocês viram das definições. Aquilo ali é muito fácil. Aquilo é muito visível. Quando numa aula de filosofia clínica um professor diz, vou ilustrar prejuízos. Uma moça diz, os homens são maus, nenhuma é uma empresta. Quem emprestava era meu pai, coitado, morreu. Quando os meninos dizem, nenhuma moça presta, elas mentem, elas enganam, elas traem. A única que presta é Nossa Senhora e está no céu, não sei o que e tudo mais. Isso é fácil. Isso você não precisa estudar filosofia clínica para saber de uma coisa dessas. Agora, esse texto do Donald Ryan, que eu li para vocês, precisa. Aqui você precisa estudar filosofia clínica e precisa aprofundar muito. Porque os prejuízos ali, eles estão diluídos. Eles estão sobrepostos, eles estão mascarados. Você não percebe, às vezes. Você diz, mas ele está falando, professor, ele não disse que ele amava mais o primeiro filho do que o segundo. Ele não diz na obra que ele tentou compensar, então, o filho, dando a ele tudo. Todas as coisas que para o outro ele praticamente não deu nada e ainda assim ele se culpava. Onde entram os prejuízos aqui? Os prejuízos que subjazem a coisas como essas são, eu tenho que amar e tratar todos da mesma maneira. Só que um prejuízo, uma verdade subjetiva, às vezes conversará com outros tópicos. Às vezes o teu coração, que não tem nada a ver com as tuas verdades, às vezes, porque às vezes ele tem. Mas quando ele não tem, ele entra nessa história e diz, não me interessa que você acredita que eu tenho que amar todos os meus filhos da mesma maneira. Eu amo cada um diferente. Esse eu amo mais, aquele eu amo menos, aquele eu não sei se eu amo. Assim. E aí, nesses casos, nós precisamos, e agora já passando para o próximo item, as conversações tópicas. Ou seja, como é que uma verdade subjetiva nossa vai conversar, por exemplo, com o coração? Às vezes nem conversa, viu? Vira as costas e vai embora. Outras vezes conversa brigando, choques muito, muito difíceis, muito duros. O coração diz, eu amo, você vai dizer que eu não amo, vai querer me cegar os olhos e os prejuízos. Você tá, o coração não sabe nada. O coração, se soubesse qualquer coisa, não sabe nada. A história do mundo, não sei o quê, e as verdades subjetivas tentam alijar as verdades do coração. Ou seja, é nessas conversações que os senhores precisarão utilizar o que vocês têm aprendido aqui. No entanto, como dirimir isso? O que podemos fazer para separar essas coisas, para colocá-las nos seus devidos tamanhos, proporções, endereços existenciais? Como se faz isso?